Pai, muito obrigado, Senhor. Que privilégio estarmos aqui nessa noite. Senhor, temos expectativa de receber as coordenadas, os tons que você quer dar, Pai, para esse ano. Como é precioso esse tempo dedicado, Pai, à tua palavra, essa imersão no Espírito, Senhor. E nós temos expectativa e sabemos que você pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, olhos iluminados para ver, Senhor. Em nome de Jesus, que seja mesmo um tempo onde coordenadas, onde direções, Pai, as notas do teu Espírito nos guiando, não só coletivamente, mas individualmente. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Temos expectativa, não em homens, mas no teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Pai, faz aquilo que só você pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Aleluia. Então senta no teu lugar. Vou pedir só para o meu irmão do teclado ficar comigo. Glória a Deus. Você está feliz, meu irmão? Diga, eu sou feliz. Você já deu um graça e paz para a pessoa que está do seu lado. Diga, a paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim é uma honra, irmão, estar aqui. E sabe, eu sou suspeito a falar porque eu nasci nessa igreja, né? São 26 anos. E o acampamento, irmãos, é um evento tão precioso. Eu creio que Deus, ele marcou mesmo no nosso calendário espiritual esse evento. Como o pastor falou, para dar notas, direções, sabe, como um GPS que você coloca um objetivo, um destino, e ele traça um caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais eficaz. Ei, tem expectativa, irmãos, não só nesse culto, mas em cada culto, eu creio que Deus vai colocar peças de um quebra-cabeça. Você está comigo? E como um GPS que traz o caminho rápido, eficaz, livrando dos perigos, Deus vai colocar uma rota para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para esse ano. Você crê nisso? Glória a Deus. Abre comigo. Eu creio que esse texto vai ser muito citado esses dias. Mas o bom é isso, né? Cada ministro que subir aqui vai trazer uma nota, uma perspectiva. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 7. Aleluia. Glória a Deus. Tem algo tão precioso nesse texto. Eu confesso a você, não sei se isso já aconteceu com alguém, que esse sempre foi um dos meus textos preferidos. Gosto muito desse texto. Mas eu percebi que a perspectiva que eu tinha, ou a interpretação que eu tinha dele, era equivocada, e eu fui amadurecendo isso ao longo dos anos. Mas eu quero ler junto com você, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Verso 7, a Bíblia diz: e se o ministério da morte, diga comigo, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu, diga de novo, revestiu, de glória, ao ponto que os filhos de Israel não podiam sequer fitar a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, diga desvanecente. Verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Sabe, irmãos, quero pedir para o pessoal colocar a imagem que eu mandei. Paulo está claramente nesse texto fazendo uma analogia. Ele está mostrando para a gente sobre a antiga aliança, diga comigo, a antiga aliança. Quando ele fala sobre ministério da morte, e ele traz uma referência aqui das letras em pedras, ele está falando de quê, gente? Da lei, dos 10 mandamentos. Então, Paulo está falando sobre a antiga aliança. E aí ele diz para a gente, se na antiga aliança, se no ministério da morte, das letras em pedras, ele foi revestido de glória. E aí ele traz um exemplo. Ao ponto que os filhos de Israel não podiam sequer olhar, fitar a face de Moisés, por causa da glória em seu rosto. Não sei se você já investigou esse contexto aqui, mas a gente vê alguns momentos onde Moisés ia falar com Deus. E geralmente ele subia a um monte e passava dias ali. E a Bíblia fala que ele falava com Deus, e enquanto ele estava ali, quando ele terminava aquele período de relacionamento, de receber direções para o povo, quando ele descia do monte, o rosto dele vinha literalmente, irmãos, brilhando a glória de Deus. Diga comigo, uau! Isso não é glorioso, não? você está lá conversando com Deus e você sai dali, não era uma visão como se o rosto brilhasse, não, era um brilho da glória de Deus resplandecendo no rosto de Moisés, ao ponto que quando ele descia, os filhos de Israel nem podiam fitar a face dele por causa da glória em seu rosto, por causa do nível de brilho, de intensidade. Você está comigo? Penso que seria semelhante a você tentar olhar para o sol de meio-dia. Quem já tentou olhar para o sol de meio-dia, você fica sem conseguir. Esse era o nível de glória que Paulo apresenta aqui em relação ao ministério da morte em Antiga Aliança. Só que, irmãos, eu pensava, né, e não sei se alguém pensa assim também, mas se pensa a gente vai mexer um pouquinho nesse teu pensamento. Eu ficava pensando, rapaz, se no contexto de Moisés, onde a Bíblia diz que era uma glória inferior, que era uma glória desvanecente, ele vai dizer, como não será de maior, diga comigo, maior, de maior glória, o ministério do Espírito, se referindo ao quê? A nova aliança. Se a gente continuar, e eu quero que você perceba o esforço de Paulo em tentar demonstrar o quão maior é esse ministério da nova aliança, o ministério do Espírito Santo, ele vai dizer, porque o ministério da condenação foi em glória, mas em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual e sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais, diga comigo, muito mais. Muito mais glória tem o que é permanente. Uau! Mas eu pensava, rapaz, se Moisés numa aliança inferior, ele ia orar, ele ia falar com Deus e o rosto dele ficava brilhando a glória de Deus. Rapaz, quando eu numa aliança superior, numa glória sobre-excelente, em muito maior proporção, como Paulo falou aqui, eu tenho que orar no meu quarto, não só o rosto, mas o corpo todo ficar brilhando a glória de Deus. Eu pensava sobre isso, sobre uma glória externa, sobre algo exterior. Você está comigo? Mas sabe, irmãos, se a gente olhar um pouquinho melhor para esse texto, eu quero trazer alguns pontos para você perceber. Ele fala que o ministério da morte, da antiga aliança, a lei, esse período, ele foi revestido. Você entende que eu estou com essa roupa aqui, se eu colocar um terno ou um casaco, eu vou estar me revestindo. E eu estou falando de um acessório ou de um revestimento que ele é exterior, diga exterior. A glória da antiga aliança, ela tinha esse caráter externo. A Bíblia vai falar também que esse brilho, essa glória no rosto de Moisés, ela era desvanecente, ou seja, transitória. Se a gente for ler mais um pouquinho, no verso 12 ele diz, tendo pois tal esperança no falar, não somos, diga comigo, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para quê? Para os filhos de Israel não atentar para aquilo que se desvanecia. Ou seja, era glorioso, era um brilho literal no rosto de Moisés, mas era transitório, era desvanecente, ia se acabando. Ao ponto de Moisés colocar um véu para os filhos de Israel não perceberem que aquela glória estava se esvaindo. Você está comigo? Glória a Deus. Mas quando Paulo vai falar sobre o ministério do Espírito Santo e sobre essa muito maior proporção de glória, ele não fala de algo transitório, ele fala de algo permanente. Verso 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia. Aleluia. Verso 14. Não, 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito aí, há o quê? Liberdade. Agora olha isso, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, eu não sei se você está entendendo aqui, mas a glória da antiga aliança era transitória, a glória da antiga aliança era externa. Mas a glória da nova aliança, ela não somente é permanente, quanto também é de glória em glória, ela é progressiva. Oh, aleluia. Somos transformados. Olha essa outra versão. Mesmo texto, verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, diga comigo, ver e refletir. Ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Oh, aleluia! Irmãos, às vezes, e é o que eu percebi quando eu entendi esse texto da forma errada, talvez seja da natureza humana, nós supervalorizamos o que acontece por fora e subestimamos algo que acontece por dentro, porque às vezes os olhos não veem. Mas essa transformação, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho. Irmão, se eu pego um espelho e coloco aqui, o que é que eu vou ver? Eu vou ver a minha imagem. Mas o que a gente tem que entender é que nessa nova glória da nova aliança, a novidade da nova aliança é que quando eu olho no espelho, eu não vejo só eu vejo a presença que eu hospedo. Ei, gente, a novidade da nova aliança não era os sinais, não era os prodígios, isso já estava na antiga aliança. A glória da nova aliança consiste numa presença divina que eu e você hospedamos, e está num movimento, nos transformando de glória em glória, gradualmente, à imagem do Senhor. A obra do Espírito Santo, oh, aleluia! Sabe, irmãos, você quando nasceu de novo, você não mudou externamente, talvez ficou mais sorridente, não é verdade? Mas nesse momento existe uma obra do Espírito Santo acontecendo aí dentro de você, aí dentro de mim, nos conduzindo numa jornada de glória em glória, contemplando como por um espelho, vendo e refletindo a imagem. Uau! Sabe, irmãos, eu estava refletindo. Se a gente pegar esse ponto de vista dos sinais, prodígios, algo externo, que é glorioso, eu creio nessas coisas, irmãos. Mas olha para o povo que saiu do deserto, que saiu do Egito, na verdade, peregrinou no deserto, tirado por Moisés. Irmãos, pense num povo que viu prodígios, milagres espetaculares, sim ou não? Só no deserto eles viram as 10 pragas, onde Deus livrou eles e atacou e prejudicou os egípcios. Na saída do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir no meio, irmão. Passaram a pés secos. Chegando do outro lado, eles viram no deserto comida cair do céu, maná cair do céu, viram água sair da rocha. Mas eu te pergunto, essa glória externa, esse poder, esses sinais, tiveram poder de mudar o coração daquele povo? Não. Pense num povo rebelde, pense num povo murmurador, pense num povo, como a gente diz aqui, carne de pescoço. Não é verdade, irmãos? Às vezes eu leio e fico pensando, rapaz, tadinho de Moisés. Porque esse povo era difícil, era complicado, era murmurador. Aleluia. Mas na nova aliança, irmãos, não é algo que acontece por fora. É algo que está acontecendo aqui dentro. Sendo transformados na própria imagem dele. Sabe, irmãos, entre a velha aliança e a nova aliança, algo aconteceu aqui. Amém. A lei, ela não tinha condição de justificar o homem. A lei não tinha condição de conduzir o homem à salvação, a não ser conduzir até que a nova aliança chegasse, até que o ministério do Espírito Santo se apresentasse. E o que aconteceu nesse processo? Eu costumo dizer que esse é o maior milagre do mundo. Talvez você possa pensar, rapaz, qual é o maior milagre do mundo? Será que foi Moisés quando ele toca o cajado lá e o mar vermelho se abre? Ou ele descer com o rosto brilhando? Ou Elias orar e fazer descer fogo do céu? Irmãos, o maior milagre do mundo é eu e você. Estávamos presos pelo pecado, condenados à morte eterna. E de repente a gente olhou para Jesus e disse, eu creio com o coração e confesso com a minha boca. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E não somente isso, a partir desse momento, aquele homem que era pecador, agora passa a ser morada da presença de Deus. Você tem noção disso? e uma transformação progressiva começa a acontecer de dentro para fora. Uau! Salvação. Glória a Deus. Sabe, eu ficava me perguntando, né, sobre Colossenses 1:26. Vamos ler juntos, Colossenses capítulo 1, verso 26. Se puder colocar na tela, eu vou parafrasear. A Bíblia diz que Deus, né, vamos lá, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, Deus, Ele quis revelar esse mistério, manifestar esse mistério. Qual a riqueza da glória desse mistério? E qual é a riqueza da glória desse mistério, meus irmãos? Cristo em vós. Não é sobre vós, diga comigo, é em mim. Olhe para o seu irmão, é em você. É a presença do próprio Deus dentro da criatura, dentro dos seus filhos. Ei, Deus não está mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não está mais numa arca da aliança. A presença de Deus, através do Espírito Santo, habita em mim e em você. Irmãos, eu creio de todo meu coração que nós vamos ser conduzidos a uma consciência mais forte da presença que nós carregamos. O pastor Humberto costuma falar, um homem que hospeda Deus dentro dele, ele não pode ser normal. Diga para o seu irmão, você não pode. Diga, não tem condição de você ser normal. Porque, irmãos, você hospeda a presença de Deus. Aleluia. Sabe, sempre me chamou a atenção o João Batista. Eu não vou abrir, mas tem um texto que Jesus, ele fala de João Batista. E olha o que ele diz. Ele diz, ó, nenhum nascido de mulher é maior do que João. É forte isso, né? Porque se você diz naquele momento, né, nenhum nascido de mulher é maior do que João, você coloca muita gente nesse bolo aí. Moisés, Elias, Davi, Samuel, Eliseu, por aí vai. Todo mundo da antiga aliança, Abraão, pai da fé, João Batista é maior. E eu ficava pensando, rapaz, quem é esse tal de João Batista que é tão importante? Porque não existe um sinal, um milagre sequer narrado que ele fez na Bíblia. Era um homem estranho que se conduzia pelo deserto vestindo umas peles, comendo mel e gafanhoto, dizendo para os outros, arrepender-te, batizando nas águas. Era isso que falava sobre João Batista. Mas Jesus disse, ninguém nascido de mulher até hoje é maior do que João. E lá em Lucas tem a resposta. A Bíblia fala, quando o anjo vai anunciar o nascimento de João Batista aos seus pais, ele diz, ó, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Uau! João Batista era como um protótipo da nova aliança, de seres humanos hospedando a presença de Deus dentro deles. Aleluia, você está comigo? Vá comigo lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Sabe, irmãos, eu sei que esse é um texto da antiga aliança, mas ele resume muito bem, a gente vai usar ele como analogia, apontando para essa mesma realidade, só que na nova aliança. Ele resume muito bem o que eu poderia chamar da dupla atuação do Espírito Santo na vida de alguém, ou o efeito da presença do Espírito Santo sobre alguém. A Bíblia fala em 1 Samuel 10:6, nesse contexto, o profeta Samuel fala para Saul, enquanto está levantando ele como rei, ó, vai para um determinado lugar, lá vai ter um grupo de profetas e isso aqui vai acontecer com você. Começa o texto aqui. E ele diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará. Diga comigo, profetizar. Então, um dos efeitos da atuação do Espírito Santo na vida de alguém, profetizar. E quando eu falo profetizar, vamos pensar do ponto de vista da nova aliança. Diga comigo, dons do Espírito. Amém? 1 Coríntios 12, 14 fala sobre os dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, dom da fé. Dons, diga comigo, poder. Aleluia. Uma das faces do ministério do Espírito Santo é sim, te empoderar para que você possa cumprir o seu chamado aqui na terra com sinais, prodígios e maravilhas. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Irmãos, lembra que nós somos um ministério pentecostal, amém? Nós cremos no mover, nós cremos nos dons, nós cremos nas manifestações do Espírito. Oh, glória. Aleluia. Dons, poder profetizar poder do nome de Deus através da presença do Espírito Santo que nós carregamos. Aleluia. Oh, glória. Mas eu te pergunto, será que é só isso? Diga comigo, tem mais. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás. Vamos puxar para o contexto Nova Aliança e pensamos nos dons, no poder, nas manifestações do Espírito. Por que não também no falar em outras línguas? E profetizarás com eles e tu serás mudado, tu serás transformado em outro homem. Uau. Sabe, irmãos, tem uma outra face do ministério do Espírito Santo que muitas vezes nós estamos negligenciando, porque talvez os dons, o poder, o sobrenatural, isso seja mais atrativo, não é verdade? Mas existe essa transformação interna, que é a essência da glória da nova aliança. Uma obra tão genuína que só o Espírito de Deus pode fazer dentro de você. Aleluia. João, você está falando de quê? Lá em Gálatas 5 a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diga comigo, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia, essa transformação. Rapaz, fulano, ele gritava com a mulher dele, aí ele se converteu, agora está manso. Isso é o poder do Evangelho, irmãos. Isso é uma transformação que só a presença de Deus pode provocar. Rapaz, ciclano, ele era todo enrolado nos negócios, mentia, passava por cima das pessoas, mas agora ele está sendo íntegro, ele está sendo honesto. O que aconteceu? Nasceu de novo. Está frutificando, o fruto do Espírito está sendo colocado em evidência. Sabe, irmãos, naturalmente falando, talvez se a gente fizesse uma conferência, conferência de avivamento dos dons, do poder, do Espírito Santo, talvez as inscrições logo se acabassem, porque haveria uma grande demanda para esse evento. Mas se a gente fizesse um evento, o fruto do Espírito, será que teria a mesma demanda? Talvez essa percepção de uma supervalorização de um lado e uma subvalorização do outro lado mostre que tem uma parte de nós que ainda não entrou nesse equilíbrio. Você está comigo? Aleluia. Eu lembro de um exemplo. Eu acho que foi o apóstolo Guto que falou, ou talvez foi meu pai, eu não lembro. Mas ele diz assim, né, falando sobre o pastor Bud, na verdade, uma história. Diz que o pastor Bud, ele estava indo ministrar em uma das nossas igrejas, Verbo da Vida. E quando ele chegou lá na igreja, tinha um diácono lá para receber as pessoas. E ele estava lá descontraído, brincando, conversando. E quando o apóstolo Bud desceu, ele viu o nosso pastor Bud e ele mudou a postura e... Começou a orar em outras línguas de repente. E o pastor, irmãos, você sabe, ele não dá um ponto sem nó. Ele viu a mudança da atitude. E ele disse para esse camarada: rapaz, você acha que isso é ser espiritual? Ser espiritual é andar em amor. Ei, gente, o fruto, ele é uma evidência externa de um poder que já está dentro. Aleluia. Quando eu olho para uma manga, o que é que eu penso sobre a árvore? Eu penso, rapaz, é um pé de manga. A fruta, o fruto, essa evidência externa, ela aponta para o caráter da natureza da árvore. Sim ou não? As características do fruto, o cheiro, o sabor, a dimensão, a cor, tudo isso aponta para a natureza da árvore. Se eu pego uma banana, a forma, a cor, o tom, o sabor, aponta para a natureza da bananeira. E eu te pergunto, irmãos, qual é o fruto que você tem dado e que natureza ele tem apontado? Você está comigo? Aleluia! Porque a evidência, o fruto de um cristão é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou ministrando contra os dons, contra o poder. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho certeza que nesse acampamento você vai dar uma carreira santa nesse lugar. Mas você vai dar uma carreira com o seu caráter, com a sua postura alinhada. Frutificando também por dentro, permitindo dar vazão a essa transformação interior que o Espírito Santo está provocando dentro de você. Aleluia. Ah, João, mas eu sou assim mesmo. Eu sou estourado mesmo, eu falo na cara. Eu não levo desaforo para casa. Quem já escutou isso? Irmãos, cuidado. João, é minha personalidade. Irmãos, isso não é personalidade, isso é carnalidade. E você está enfeitando aí o negócio para se parecer bem na história. Ah, João, mas eu fiz os testes psicológicos e eu vi que eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou isso e aquilo outro. Glória a Deus pelos testes e pela psicologia, não me entendam mal. Mas maior do que esse status de colérico, de sanguíneo, seja lá o que for, é o status de nascido de novo. É o status de que existe o Espírito Santo para te ajudar como um consolador, um paracletos, um ajudador que te auxilia nas fraquezas. Onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça de Deus se materializa nessa fraqueza. Aleluia. Você está comigo? Sabe, irmãos, o mundo, ele talvez tenha cansado de palavras vazias. Sabe o que o mundo precisa ver? O amor genuíno de Deus fluindo nas nossas vidas, através do fruto, através da paz. Ah, não, eu vou para o jogo de futebol e se mexer comigo, eu bato de volta, eu revido, eu falo alto. Ei, você deveria ser um pacificador. Ah, não, mas eu estou dentro de casa e quando a pressão vem, eu falo alto com meus filhos, eu falo alto com a minha esposa. Irmão, está errado. Aleluia. Sabe, eu lembro de uma vez que o pai estava ministrando e ele falou algo interessante. Ele disse que tem pessoas que quando entram na igreja, muda até a postura, muda até o tom de voz. A paz do Senhor. Fica aveludada a voz. E dentro de casa você está dando um coice em todo mundo, irmãos. Ei, isso não é ser espiritual. Aleluia. Isso não é ser espiritual, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Vá comigo lá para 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. Certamente você conhece esse texto. Eu já vou caminhando para o fim com ele. 1 aos Coríntios capítulo 13. Sabe, é interessante a gente pensar, vamos pensar um pouco no contexto aqui. A gente vê que a igreja de Corinto era uma igreja que eles se moviam nos dons, eles se moviam no poder, eles se moviam nas manifestações do Espírito, a tal ponto que Paulo precisou chegar lá para colocar uma ordem no negócio. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, mas essa igreja que gostava tanto de se mover nos dons, Paulo fala sobre ele, com essa igreja, sobre os dons de forma bem específica, no capítulo 12, e ele pula para o capítulo 14. E no meio, ele coloca uma direção diferente aqui, ou complementar, na verdade. Sabe, eu estava estudando algumas técnicas, né, de comunicação, de algumas coisas, e existe uma técnica chamada técnica do sanduíche. Quem já ouviu falar? Muito youtuber usa hoje. Quer um exemplo? Você está lá pesquisando um conteúdo que você quer assistir, você encontra lá, vamos supor aqui, investimentos, aí você encontra como começar a investir. O camarada, ele vai começar falando o que você quer. Oh, para investir tem que fazer isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Ele vai explicando, é a primeira fatia do pão. Aí na metade ele para e ele fala algo que é do interesse dele falar para você. Oh, mas tem aqui um curso, isso aqui, compre aqui esse curso e tal. E depois ele volta para o assunto de como investir. Ou seja, ele coloca no meio da mensagem que você quer ouvir algo que ele quer transmitir para você. Eu não sei se Paulo fez isso de forma intencional ou não, mas no capítulo 12 ele está falando sobre os dons, está falando sobre o poder, e de repente no capítulo 13 ele diz, na verdade no final do 12 ele diz, e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Falando dos dons, falando do poder, falando das manifestações. Ele diz, ó, parou. Agora eu vou apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Irmão, se não tiver amor no ingrediente do nosso serviço, da nossa jornada, da nossa conduta cristã, diante de Deus não passa de barulho, um sino que retine. Aleluia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente. Diga comigo, eu sou paciente. Você pode ir declarando isso. Diga, eu sou benigno. Diga, eu não ardo em ciúmes. Eu não ando em soberba. Eu não me conduzo de forma inconveniente. Eu não procuro os meus próprios interesses. Você está comigo? O amor não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aleluia. Sabe, irmãos, você pode não estar correndo nesse culto, mas existe algo poderoso. Sabe, eu declaro sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, uma igreja que vai viver um avivamento interior, de dentro para fora. Aleluia. Começa a pensar, irmãos, vamos ser práticos aqui. Começa a pensar naquilo que talvez você atribuía a uma personalidade, naquilo que talvez você deixava ali meio de lado, mas que você sabe que é carnalidade e que precisa ser exposto à obra do Espírito Santo na tua vida. Porque o homem espiritual, ele discerne a si mesmo. Você não precisa que ninguém aponte o dedo e diga, muda isso aqui. Você tem capacidade e tem a presença do Espírito Santo que vai te habilitar e te conduzir e te ajudar. Agora, irmãos, nós precisamos de estar numa posição de humildade perante o Senhor. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Aleluia. Você está comigo? Sabe, os dons, irmãos, trazendo essas duas faces da obra do Espírito Santo. A Bíblia fala que o vento sopra como quer e quando quer. O Espírito Santo, ele vai, ele mesmo dá a nota de quando um dom vai operar ou não através da sua vida. Então existe essa, vamos dizer assim, esse momento onde o Espírito Santo vai dizer, não, agora eu vou operar através dele. Esse dom, esse, aquele outro dom. Mas quando a gente fala do fruto do Espírito, não existe essa frequência esporádica, um momento ou outro. É algo que na sua jornada você é responsável por conduzir isso na sua vida, por permitir esse trabalho, essa incrível obra do Espírito Santo te transformando de glória em glória, de degrau em degrau, gradualmente a própria imagem dele. Aleluia. E sabe, eu só acho, no fundo do meu coração, que esse avivamento interior do fruto do Espírito, do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio. Você sabe que comida não te domina? Você sabe que rede social não te domina, irmãos? Aleluia! Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Aleluia! E eu realmente acredito que quando a gente entender a importância dessa transformação interna, que vai muito além de aparência humana, irmãos, é algo que você cresce por dentro, é algo que você está de glória em glória, de degrau em degrau, sendo transformado à própria imagem dele. Esse avivamento interno, ele vai acarretar as consequências de um avivamento exterior, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Você foi abençoado com essa mensagem? Aleluia. Então levanta as suas mãos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. E que privilégio, Senhor, é hospedar a Tua presença dentro de nós, Pai. E Espírito Santo, nós não queremos ser levianos com o Teu ministério, com esse trabalho que Você produz internamente, nos conduzindo a uma jornada de glória em glória, Pai. Que nesse momento nós possamos, cada um aqui, fazer um autoexame. Espírito Santo, nos revela áreas que precisamos melhorar, pontos que precisamos ser intencionais em estudar a respeito e permitir que essa transformação aconteça. Nos ajuda a desenvolver o fruto, a longanimidade, a paciência. Nos ajuda a desenvolver essa mansidão, não só com os de fora, mas com os de dentro. Nos ajuda, Pai, a ser fiéis, a ser leais. Nos ajuda, Pai, a nos conduzir em alegria, em paz que excede todo entendimento. Não precisamos andar preocupados. Existe uma paz que excede todo entendimento dentro de nós. O Espírito Santo, nos conduz e fala de forma personalizada, como só Você pode fazer, a cada pessoa que está aqui nessa noite. É assim que eu oro e que eu creio, em nome de Jesus. Aleluia.